Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos continuar a nossa conversa com o Eduardo Meira, professor de língua portuguesa aqui na China. Eduardo, no programa passado nós falamos do porquê dessa China, essa China te fascina, mas agora eu gostaria que você começasse esse programa falando um pouco da tua viagem pela música brasileira. Você é um músico também, um compositor, e como foi que despertou a música brasileira em você?
Bom, olá, olá a todos. Oi, José. Realmente a música é uma coisa que faz parte de mim, faz parte da minha personalidade. Eu posso dizer que eu fico 24 horas por dia, todos os dias, com uma música na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que anda cantando, eu tô sempre com ritmo, eu faço minhas batucadas e etc. Enfim, a música brasileira. É fácil de gostar da música brasileira, porque ela tem uma universidade imensa. A música brasileira, ela é abençoada. Ela é uma música não só regionalista, como também multicultural, multi-instrumentista. Eu acho que lá em Brasília, que é a minha cidade, por exemplo, a gente costuma dizer que em Brasília, quando você balança a árvore, cai um guitarrista. Porque lá em Brasília todos sabem tocar um violão. Lá em Brasília surgiram várias bandas de rock and roll muito famosas no Brasil, como é o caso do Legião Urbana, Capital Inicial, o próprio Paralamas se formou em Brasília. São cariocas que se formaram em Brasília. Então, a parte que mais me apetece é o rock and roll, de fato, mas eu também amo todas as outras vertentes, como é o caso do sertanejo, como é o caso do samba, do pagode, do choro, né, do forró, Luiz Gonzaga, nossa, um ídolo maravilhoso, eu sou fascinado pelo trabalho dele, pela biografia dele. Enfim, eu nasci, talvez, com essa paixão pela música. Então foi uma coisa natural, aconteceu naturalmente. Foi engraçado, porque quando eu comecei a tocar violão, eu comecei porque eu apaixonei pela música Yesterday dos Beatles. Eu comecei por causa dos Beatles. E depois, hoje, eu toco muito mais música nacional, dou muito mais valor à nossa música. Não só aquela questão, vamos dizer assim, xenofóbica, sabe, José? De nacionalismo. Não, não é isso. É porque realmente a música brasileira, ela é sensacional, ela é inexplicável. Então ela se faz apaixonar, é uma coisa intrínseca da música brasileira, não tem como você não gostar.
Por exemplo, você está falando de Brasília, desses grupos musicais que refletem uma música muito urbana, muito moderna, e de repente você no entorno de Brasília, descendo ali para Goiás, tem uma música bem tradicional, uma música de raízes, uma música que nós podemos, muitos denominam como sertaneja, que também tem uma beleza incrível e que você também canta muito bem.
Obrigado, obrigado. Bom, é verdade. Brasília, o que aconteceu com Brasília? Brasília é uma cidade planejada, uma cidade que foi construída, vamos dizer assim, ela foi outorgada em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. E a intelectualidade do Brasil, como ela ia ser a nova capital e precisaria de funcionários públicos, a intelectualidade do Brasil, as pessoas que já tinham passado em concurso, acabaram se transferindo para Brasília. Então o que aconteceu? Existia um condomínio perto da UNB, da Universidade de Brasília, que é a Colina. E nesse condomínio, onde moravam os professores da UNB, onde moravam alguns funcionários públicos, as pessoas tinham acesso à música internacional, eles tinham acesso a viagens internacionais, eles iam a outros países. Então falavam inglês, falavam que era uma coisa rara na cidade até então. Então por isso Brasília acabou tendo uma influência muito forte do rock and roll. E lá cresceu o rock and roll, é uma marca de Brasília. Brasília chegou a ser chamada de a Seattle 2, porque segundo conta a história, né? Segundo conta a lenda urbana, Brasília era a segunda cidade no mundo onde mais surgiam bandas de rock and roll. E, como você falou, a minha esposa é goiana, do estado de Goiás. Você saindo de Brasília, mais ou menos 50 quilômetros de Brasília, a mudança é radical. Sai, assim, absurdamente do rock and roll e passa para a música pantaneira, no caso do Pantanal, para a música sertaneja. O Pantanal puxa muito pela Guarânia, pela aquela música paraguaia, né? tem muita influência. E a música sertaneja do Goiás, o Goiás é um estado que tem muita influência de Minas Gerais, é um estado que tem uma culinária parecida. E tem muitas duplas sertanejas que fizeram muito sucesso no Brasil, como é o caso de Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, que são todos lá do Goiás. O Goiás também é um estado muito rico, o Centro-Oeste inteiro é muito rico em termos musicais, em termos dessas diferenças de cultura musical, também. Em termos econômicos também, com certeza. Mas enfim, a música do Goiás, a música sertaneja, o rock and roll, a música pantaneira, são todas de muito, muito, muitíssimo valor cultural.
Eduardo, e continuando esse assunto de música, aqui na China você também já compôs música chinesa, já canta em chinês. Como tem sido assim essa incursão musical tua aqui na China e qual a importância da música para a aproximação de culturas, no caso da cultura brasileira e da cultura chinesa?
Bom, isso é muito interessante você abordar esse assunto, porque de fato, uma coisa que eu percebo é que quanto mais nós aprendemos a falar chinês aqui na China, mais oportunidades aparecem pra gente, mais a gente consegue conquistar os chineses. E no meu caso, eu tenho uma facilidade com a música. Então, o que, que eu pensei? Se eu aprender a música chinesa, eu provavelmente vou aprender o chinês. E foi de fato o que aconteceu. Eu comecei a aprender a cantar músicas chinesas e tudo, no intuito de aprender o chinês, mas acabei percebendo que isso faz juntar as pessoas. Os chineses, eles têm muita admiração pela música, eles adoram música. A China é o país do karaokê, com certeza. Eles são fascinados
cantam
com música.
Cantam nas praças.
Cantam em tudo que é lugar. É impressionante. Eles estão sempre cantando também. E o que eu acho mais legal neles, eles não importam nem um pouco se eles estão desafinados, se eles estão cantando fora do tempo. O negócio para eles é usar a música como uma forma de diversão simples e pura. É a música pela música. E essa ideia que eu tive de aprender a cantar em chinês foi visando o aprendizado do chinês, mas acabei descobrindo no final das contas que isso realmente é bastante agregador. As pessoas gostam e eu fico orgulhoso com isso, claro. Eu adoro quando eu tô cantando em chinês e os chineses cantam juntos. Muitas vezes eles choram, cara. Eles são muito emocionados. Eles veem um estrangeiro cantando a música deles. Então eles dão muito, muito valor para isso. É impressionante.
Olha, nós estamos aqui sem violão, nós estamos sem nada de apoio musicalmente falando. Só um fundo musical aqui, escolhido pela Samantha, mas eu gostaria que você cantasse pelo menos um pouquinho de algumas dessas músicas chinesas, ou pelo menos de uma dessas músicas chinesas.
É complicado, realmente. Sem o violão é complicado.
Te pegando de surpresa, porque eu não te avisei.
Eu tô aqui, a garganta não tá muito boa. Vamos lá. Bom, deixa eu pensar numa música aqui. Os alunos, eles gostam muito que eu cante... Tem uma música do Zhang Jie, chamada Tianxia. É a música que eles mais gostam que eu cante. Então eu vou tentar fazer pelo menos o comecinho dela aqui. É mais ou menos assim. Foi em sim, tu nais long tao xia. Yu zhen ta wu chun shui yi li hua. Wei zhen duan tian ya. Shang si chu feng xia. Mong jun wo chu chu tian wo.
Oh, que maravilha. Lindo, lindíssimo. Parabéns. E essa música fala sobre o quê?
Essa música, ela é um poema. Ela é um poema, inclusive, bastante complexo. Na parte principal dela, fala sobre dinastia, Ming. Enfim, por exemplo, essa primeira parte...
É um poema histórico.
Ele é um poema bastante surrealista, vamos dizer assim, romântico. Bastante romântico. O que, que ele fala, mais ou menos, nessa primeira parte? Usa muita metáfora. Por exemplo, a sua imagem refletida na gota da água que pinga da folha de uma pera. De uma pereira, no caso, né? Da folha de uma árvore de pera. Ele quer ser romântico usando metáforas, né? Misturando beleza com o cheiro da pera, né? Enfim, ele tem bastante dessa sinestesia, é bastante interessante. Os próprios chineses têm muita dificuldade de entender o que, que ele fala nessa música.
Mas você se fascina por essa.
Ah, eu gosto. Eu particularmente gosto muito desse cantor. Tem vários, a China ela também tem uma cultura musical muito diversificada, né? Tem muitas músicas, diferentes músicas, eu gosto desse cantor. Tem uma banda de rock and roll que eu gosto muito, que é Dun Li Huo Che. Eu adoro essa banda, eu gosto muito de... Enfim, tem vários cantores. Wu Bai, ele toca blues, é um blues chinês. Ele fala que é o blues da China. Eu acho excelente. Adoro a música chinesa, adoro.
Oh, Eduardo, no primeiro programa a gente falou muito de Xichuan, enfim, de uma beleza escondida que precisa de um tempo para transitar por ela. Mas, assim, você também esteve em várias partes da China. E, falando da China no geral, o que te chama a atenção nessa China hoje?
Então, José, eu conheço alguns países da América do Sul e eu quero fazer essa comparação porque uma coisa que eu acho muito interessante aqui é uma coisa que chama a atenção da gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, é quando você mistura o clássico com o moderno, né? Você vê ali construções... Construções de 1500, 1600 no Rio de Janeiro, em Recife você também vê, Salvador, isso acontece muito em São Paulo. Você vê construções muito antigas e do lado daquela construção clássica, daquela arquitetura barroca, aquela coisa bastante antiga, você vê aquele prédio ultramoderno, né, um arranha-céu. Quando eu fui ao Chile, em Santiago, eu notei muito mais essa diferença. E em Montevidéu também, Montevidéu você tem a cidade nova, a cidade velha. Agora, nada disso se compara à China. Porque a China, quando você fala de velho na China, quando você fala de antigo na China, é realmente antigo. São 2000 anos. 3000 anos. 4000 anos. Dependendo de onde você for. Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, com a cidade de Qingdao, onde a gente se encontrou a primeira vez. Uma cidade linda. Inclusive, é uma coisa que eu quero deixar para alguns ouvintes brasileiros deixar muito claro. A China tem praias lindas, sim. Qingdao mesmo, tem praias em Qingdao que parecem praias do Rio de Janeiro. Enfim, a China tem um litoral, inclusive maior que o do Brasil. É um país maravilhoso, quanto a isso também. E Qingdao, ela tem a cidade velha e a cidade nova também. Eu comparo com a experiência que eu tive em Montevidéu. E a diferença é absurda, realmente, sabe? Cidades com aquele estilo clássico alemão, que foi uma colônia alemã. Inclusive, a principal cerveja da China é de Qingdao, era uma fábrica alemã que hoje é chinesa. Essa diferença, você se assusta muito, especialmente na cidade de Xi'an, que foi a capital da China antes de Pequim. Lá onde tem aqueles Ubi Mayun, que é os cavaleiros...
Os guerreiros da terracota.
Exatamente. Terracota. A sensação de estar ali é indescritível. A sensação de você ver uma obra tão humana e ao mesmo tempo tão divina. Que é aquele galpão onde tem os guerreiros lá. E, ao mesmo tempo, a cidade de Xi'an hoje é absolutamente moderna, né? Você tem arranha-céus lá, metrô. Essa mistura do moderno com o clássico, essa mistura do ultra-novo com o antigo, me assusta muito.
Em síntese, muitas partes dessa antiguidade hoje estão extremamente preservadas.
Sim, tá claro. Muito bem preservadas, e eles sabem explorar muito bem o turismo aqui na China. Eles preservam de uma forma tal que não deixam com que o turista estrague aquilo, ou aquilo se transforme numa coisa, enfim, obsoleta. É muito, muito, muito bacana essa preocupação deles com essa parte. E você me perguntou a respeito de perspectivas de futuro com a China. Eu estive conversando com você mais cedo, você usou uma expressão que marcou para mim a minha vida e entrou no meu vocabulário, que é aquela comparação da China com um planeta. Primeiro, a China é um planeta, e como um planeta à parte no planeta Terra, ele tem uma massa muito grande, muitas pessoas, ou seja, a China tem uma gravidade própria. A gravidade da China é muito forte, e é por isso que ela tem um efeito tão forte no mundo. Me pergunta, você acredita que a China será a próxima potência do mundo? Eu acho que talvez essa definição de potência esteja um pouco defasada. Eu não quero falar em potência, mas eu quero falar em gravidade. Eu quero falar que, com certeza, a China é o país que tem a maior gravidade aqui no planeta Terra. E que, com certeza, muitas coisas já giram em torno da China. E eu acho que a tendência é cada vez mais, a China ficar muito, muito... voltar a ser muito importante no mundo, como era no passado, e voltar a ter o papel de protagonismo mundial. Com certeza.
Muitíssimo obrigado, e obrigado também a Samantha, né, a esposa do nosso amigo Eduardo, que hoje ficou aqui na função de DJ e fazendo uma seleção musical especialíssima para nós. Obrigadíssimo.
Ah, que isso, eu que agradeço por estar aqui na sua casa e conversando com vocês hoje. Obrigada.
Obrigado.